Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Muito bem. Há evidências interiores também, a obra do Espírito dentro de nós, e há evidências exteriores. Deixa eu trazer mais um elemento. Certeza de salvação, ela é fortalecida conforme nós observamos as evidências da obra de Deus em nossa vida interior também. Há evidências interiores da obra do Espírito Santo em nós. 1 João, novamente, capítulo 2, versículo de número 3. Essas palavras, 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos, sabemos, estamos assegurados que estamos nele. Aquele que diz, está nele, também deve andar como ele andou. Essas são evidências da vida espiritual dentro de nós. Nós fazemos esse texto, nós tomamos esse texto como uma base para a nossa certeza. Nós retiramos dele grande encorajamento. Observe o que João está dizendo aqui. Há uma grande preocupação, só uma pergunta, há uma grande preocupação em nós de vivermos uma vida agradável a Deus. E a nossa consciência, ela é sensível de modo que a palavra de Deus, ela lida conosco quando nós lemos, quando nós ouvimos ela pregada, ela desafia o nosso comportamento, ela aponta para o nosso comportamento e desafia. E em nossos corações, a preocupação de viver uma vida realmente que agrade ao Senhor? Se a resposta é sim, então nós temos dentro de nós uma indicação de que somos filhos de Deus. É isso que João está dizendo aqui. Veja, queridos, a melhor maneira de assegurarmos a nossa certeza pessoal de salvação é a prática cristã. A prática. Sentimentos, ideias, emoções, intuições, não são coisas que você consegue segurar. Elas se vão, a memória falha, coisas como essas, sentimentos se misturam com outros, de arrependimento, de alegria. Mas conforme nós vemos essas coisas em nossa vida diária, contínua, uma luta contra o pecado, um desejo íntimo sincero de viver uma vida agradável ao Senhor, a palavra me desafiando, e eu respondendo, e melhorando, e progredindo, eu vejo certeza ali de que o Senhor está operando dentro de mim. Essa é uma obra do Senhor em nós. Aqui em 1 João ainda, no capítulo 3, versículo 14, ele diz essas palavras: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Nós somos encorajados aqui a considerar o laço familiar entre irmãos. Como eu sei que a graça de Deus está operando dentro de mim, essa graça vital, será que eu posso dizer, apesar de todas as minhas fraquezas, tolices, atitudes indignas, eu sei que eu tenho uma maior e mais forte união com outros crentes em Jesus Cristo que eu jamais poderia ter com um não crente. Você tem isso? Nós sabemos, ele diz, no versículo 14 do capítulo 3, que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E eu sei que tem um laço muito maior com outro crente em Jesus Cristo, apesar das falhas dele, dela e as minhas, que eu conseguiria ter com qualquer pessoa não salva neste mundo, uma união íntima. Eu tenho o mesmo propósito que ele e ela. Fui salvo pela mesma graça, vivo para a mesma glória, sigo para o mesmo caminho, me esforço em santificação, o Senhor me perdoa, e nós experimentamos essas mesmas realidades. Isso me assegura que eu nasci de novo. Há um amor, um senso filial dentro de mim. Isso é uma outra prova. Muitas vezes isso não está ali perfeito, claro, como todos esses sinais. Não quer dizer que todos eles são como luzes, ficam todas acesas ali, não. Às vezes uma apagou, outra está mais acesa, mas um está sempre voltando e acendendo, e outras tomando mais força. São frutos da obra do Espírito Santo de Deus. Frutos. E o fruto não nasce da noite para o dia. Você nunca viu uma melancia nascer da noite para o dia? É verdade? Na salvação nós temos esses elementos que nos garantem, e esses outros frutos vão aparecendo continuadamente dentro de nós, conforme o Senhor reduz a velha natureza, a sua força, e aumenta a nova natureza dentro de nós. Oh, amigos, deixe-me fazer um parêntese novamente. Você está observando que estas são as evidências que Deus nos oferece, nos dá para que nós saibamos que nascemos de novo? São estas, são bíblicas. Há pessoas, muitas vezes, que buscam uma confirmação de sua salvação em lugares que Deus não determinou. E pedem coisas a Deus que Ele não prometeu dar. E porque eles ficam buscando certas coisas que Deus nunca prometeu, ou indo a lugares para ter certeza de salvação, que Deus nunca disse que é um lugar, ou procurando em evidências coisas que Deus nunca ofereceu, eles nunca encontram. Há pessoas que esperariam, talvez cada um de nós tenha esse desejo, que Deus enviasse um anjo do céu que parasse na minha frente e dissesse: você é o filho de Deus. Estou seguro agora. Mas ele nunca prometeu isso. Há certas pessoas, eu creio que algumas delas não nasceram de novo, outras sim, que buscam em visões, em sonhos que eles tiveram na cama, dormindo, evidência de sua salvação, algo exterior à palavra, algo místico, e algo exterior à obra do Espírito no ser interior. Uma pessoa uma vez me disse que teve um sonho, e nesse sonho ela entrava numa igreja, estava todo mundo ali reunido num funeral. E no meio da igreja havia um caixão. E de repente ele viu a si mesmo deitado naquele caixão, vestido em um terno branco. E ele acordou. Seu sonho. Ele levou isso ao seu pastor. O seu pastor, líder daquela igreja, disse para ele: olha, o que aconteceu foi o seguinte. Essa é uma revelação do Senhor, porque você tem tido tantas dúvidas sobre salvação e angustiado, era verdade no caso dele. Essa maneira como Deus te deu certeza que você foi salvo, te dizer o que aconteceu, aquele cachorro era seu velho eu, morreu, estava vestido de branco porque uma nova criatura nasceu, você está com o Senhor. E a partir daquele momento, aquele homem teve uma falsa certeza de salvação. E no caso dele, porque nunca tinha nascido de novo, ele teve uma tranquilidade morna em sua vida por muitos anos, sem buscar verdadeiro arrependimento, mas lhe foi dando uma segurança falsa de conversão. Mas a Bíblia nunca promete que nós teremos uma visão, um sonho que nos garante a certeza de salvação. Se nós buscarmos um lugar errado, nós teremos grandes dificuldades. Mas se nós olharmos para aquilo que Deus nos deu, estas coisas vos escrevi para que saibais. Que coisas? Aqui estão tantas evidências da obra de Deus dentro de nós. E nós podemos nos apropriar dela se nós vemos ela em nossas vidas. E saber que somos filhos de Deus, que já passamos da morte para a vida. Eu fecho parênteses nesse ponto. Ainda há uma outra evidência interior que testifica de nossa salvação. Em Ezequiel, capítulo 36, Deus diz àquele povo, se recorda, povo duro, insensível, aquele versículo famoso: e vos darei um novo coração, tirarei o coração de pedra, insensível, e darei o coração de carne. Quando nós somos salvos, nós recebemos um novo ser interior, que é representado aqui pelo coração, uma nova alegria, as coisas santas de Deus, um novo caráter, novos gostos, novos desejos, libertos do mundo, dos vícios do mundo e dos ídolos deste mundo, um novo coração sensível às coisas de Deus. E com um novo coração, um processo de santificação é iniciado, e o desejo de obedecer a Deus, de agradar a Deus e ter prazer na palavra de Deus e no reino de Deus, um novo coração pulsando vida dentro de nós. E quando nós vemos isso dentro de nós operando, nós sabemos que nós recebemos um novo coração. Essa é uma evidência interior de salvação. Uma outra é a convicção de pecado que agora nós temos, de termos desagradado a Deus. Isso nos leva ao arrependimento diante do Senhor. A realidade da vida de um crente é que ele está continuamente se arrependendo de pecados. Eu me lembro de ir numa igreja, mais ou menos uns 15 anos atrás, convidado por um amigo, arrastado, na verdade, numa igreja pentecostal, e um pastor subiu ali e dizia: meio que raliando com a igreja, até quando vocês vão passar um dia, dois, três dias pecando? Será que nunca vai ter na vida de vocês dois, três dias sem jamais pecar? Que ignorância! Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra de Deus, cada dia nós pecamos por negligência, por não amar a Deus acima de todas as coisas como deveríamos, por não alcançar pessoas continuadamente, por perdermos a oportunidade, por orgulho, por vaidade, por coisas que nós vemos, ouvimos e damos atenção que são indignas. Um dia sem pecar, somente na eternidade. Enquanto nós estivermos deste lado do céu, tentações e pecado é como uma lama em nosso sapato que nos seguirão até os portais da eternidade. Não poderão entrar lá, mas estarão conosco aqui. É por isso que é necessária uma vigilância contínua. E o crente, ele encara seus pecados. Antes nós não encarávamos. Nós ocultávamos, nós empurrávamos de lado. Nós culpávamos a sociedade, o pai, a mãe, a maneira como eu fui criado, minha enfermidade, isso, aquilo, etc. Mas hoje nós dizemos, sou eu, Senhor, contra ti pequei, foi eu. Então há arrependimento, há convicção de pecado. E esse é o sinal de que nós já passamos da morte para a vida, que nós nascemos de novo. O Espírito de Deus nos leva à convicção e ao arrependimento e à confissão de nossos pecados. Há uma nova percepção da Bíblia, a submissão a ela, eu se torno livre de Deus, a vontade de Deus, e nós nos apropriamos dela, de sua palavra, e ela se torna autoridade em nossas vidas. Há também a descoberta da oração, na conversão, antes da conversão, toda a nossa oração era egocêntrica. Senhor, me ajuda nisso. Me ajuda a passar nesse concurso. Me dá isso. Me protege. Eu. Machuca fulano. Nós não falávamos isso, mas indicávamos isso. Né? Mas agora na conversão, é uma oração real, de adoração sincera e de arrependimento. E a intercessão, e a entrega de vida, e a alegria no Senhor, e a louvor. Uma outra evidência é a paz de Deus, a nossa alma colocada em nossos corações. Que às vezes mesmo transparece na postura e no rosto diante de pessoas incrédulas, não é? Que vem uma paz, uma segurança. Não é uma morbidez ou complacência, mas uma paz no meio das dificuldades, no meio das crises, no meio das perdas. Uma paz que transparece, uma obra do Espírito Santo, uma âncora dentro de nós pela sua graça. E há também aqueles ataques de Satanás que se tornam reais e visíveis. Nós não vemos Satanás atacando. O Senhor Jesus Cristo descreve lá em Lucas a ação do inimigo neste mundo, como um homem forte que guarda em segurança os seus bens, nós estávamos no bolso de Satanás. Ele nos guardava em segurança, ele não perturbava a nossa consciência, a nossa alma. Mas agora salvos, ele continuamente lança acusações. Ele não nos acusaria antes, para quê? Seria antiestratégico, não é? Se ele nos acusasse de pecado, então isso nos levaria a buscar um Salvador. Mas agora ele acusa, para reduzir a nossa certeza e nos enganar, nos afastar do Senhor, e assim ele se expõe como nunca antes, e nós sabemos que nós não pertencemos mais a ele. Somos filhos de Deus, filhos de Deus. E isso nos dá grande certeza de salvação, queridos. Nós estamos seguros por ele. Em 2 Timóteo 1,12, nós aprendemos ali que a certeza de salvação, ela gera obediência, ela gera dedicação, ela gera ousadia na vida cristã. 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Lá em Romanos, capítulo 2, Paulo também diz, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de ser um crente em Jesus Cristo. O Evangelho me salvou, é poderoso, é o poder de Deus para salvar outras pessoas também. Como eu poderia me envergonhar do Evangelho? Salvação gera isso, certeza gera ousadia e dedicação. É visível, não é? Essa atitude, esse caráter do crente aos olhos daqueles que estão de fora também. E essas são evidências. Não são meramente sentimentos, são evidências que já nascemos de novo. Queridos, isto é a base da nossa certeza. A base da nossa segurança externa a nós é o Salvador e o que Ele fez por nós. Porque Ele nos conduziu a Ele em arrependimento e fé e nos salvou, nós podemos ter agora certeza, assegurados nele. E embora essa certeza possa falhar, nós devemos buscar firmá-la a cada dia mais. Lembre-se sempre disso. Lembre-se daquele povo de Israel no Egito, antes de sair dali, tão apreensivo que aconteceria naquela noite de Páscoa, dentro das suas casas ali, sacrificando o cordeiro, temerosos. O que os garantia? Eles não morreriam também? Não havia um anjo em cada porta, assim por dizer, aquele sangue nos umbrais. Talvez eles estivessem seguros em seus sentimentos ali dentro, mas porque estavam protegidos e guardados em Cristo a sua segurança, eles estavam seguros. O Senhor os tiraria dali. Muitas vezes, meus queridos irmãos, minha querida irmã, você pode, talvez, nessa jornada, perder o teu senso de filiação ao Senhor, mas nunca a filiação. Talvez o sentimento de filiação, mas nunca a filiação. Essa é uma garantia do Senhor para nós. Uma terceira base ou fonte de certeza pessoal de nossa salvação, e ela se apoia sobre a obra do Espírito Santo dentro de nós. Eu mencionei este testemunho do Espírito Santo, mas deixe-me ler aqui em 1 João 3:24, este versículo. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos, mais uma vez, sabemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Esse versículo é a evidência exterior da luta por santidade, dos frutos da obra do Espírito em nós, ou melhor, a vida exterior andando com o Senhor, com os frutos da obra do Espírito dentro de nós. Nós sabemos pelo Espírito que está em nós. O Espírito toca a tua consciência quanto ao pecado, quanto a uma negligência. Ele te dá fome por avançar na vida cristã, por melhorar. Isso é evidência de que nós somos salvos também. É uma obra do Espírito Santo. Você possui um desejo no íntimo de avançar, de crescer, de viver uma vida mais agradável ao Senhor. Você busca isso em oração, pede ao Senhor, clama a Ele, está dissatisfeito com o teu estado atual. É o Espírito que está nos movendo a isso. É Ele quem opera estas coisas dentro de nós. E nós respondemos, nós clamamos, nós rogamos a graça de Deus. Lá em Romanos, você se recorda, no capítulo de número 8, versículo 15 e 16, nós vemos que o testemunho do Espírito não é algo físico, não é um frio na barriga, no espinho, na coluna que eu sinto em determinado momento, cabeça se arrepia, alguma coisa que eu vejo, uma luz, ou qualquer uma voz, ou qualquer coisa desse tipo. Visões, coisas sensoriais. Paulo diz que o Espírito de Deus testemunha ou testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é tão maravilhoso e tão importante. Versículo 15, ele diz: por que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor? Espírito aqui com letra minúscula é uma propensão. Calvino põe letra maiúscula. O próprio Espírito Santo de Deus, não recebeste o Espírito Santo de escravidão, ou um Espírito Santo de temor, mas um Espírito Santo de certeza. Creio que está no grego original não vem com letras maiúsculas, diferenciação, todas são maiúsculas, na verdade, mas aqui é uma representação contra uma propensão para o temor, uma propensão para um senso de escravidão, para outra vez estar em temor, mas o Espírito agora, letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Bem, de um modo subjetivo, ele testemunha em nós também. Quando ele move as nossas afeições, quando nós somos movidos seriamente pela palavra de Deus, quando você está estudando a palavra e ele te fala, te desafia também, te conforta, te auxilia, quando ele te convence de alguma verdade doutrinária, uma descoberta doutrinária na Bíblia que parecia que tinha sido oculta para você, coberta, e de repente está clara ali, visível na palavra de Deus, isso é uma obra dele também. Não de uma maneira mística, porque agora você está comparando Escritura com Escritura e realmente respeitando a palavra de Deus, então ele te auxilia nisso. E você pede a direção, isso é uma obra do Espírito, há resultados, há progresso na vida espiritual. E tudo isso vem pela palavra, pela mente, conforme nós somos guiados, movidos também, move as nossas afeições. E há esse testemunho do Espírito. O texto traz uma ideia no versículo 16, que o Espírito testifica juntamente com o nosso Espírito. São duas testemunhas de que nós já nascemos de novo. E aqui está o Espírito de Deus dizendo, como se for em minha mente, você não é mais a mesma pessoa. Isso acontece muitas vezes, né? Quando você às vezes lembra de como você era antes. Você acha uma foto ali, se vê, e você se lembra como era a tua vida naquele contexto. Ou coisas que você está vivendo, fazendo, coisas positivas, como ele te ajuda a testemunhar, e te recorda textos da palavra de Deus, ou no meio de situações difíceis, com uma postura correta. E você vê progresso em tua vida, como se o Espírito estivesse te dizendo, você não é mais a mesma pessoa, fui eu que fiz isso. Ele testifica com o nosso espírito. Você agora é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você está sendo aperfeiçoado em amor, em santificação, em serviço, progredindo. E o meu espírito como que testifica com o Espírito de Deus, dizendo, é verdade. É verdade. Eu não sou mais, eu não posso negar isso. Eu tenho visto a obra de Deus, eu não posso ser tão orgulhoso de negar essas coisas. Foi Ele, não fui eu, foi Ele que me protegeu, que me guardou, que me abençoou, que me mudou, que me transformou. O que seria de mim hoje, da minha família, do meu contexto, se Ele não tivesse me salvado e me transformado? O Espírito testifica com o nosso Espírito, e o nosso Espírito testifica juntamente, que somos filhos de Deus, já passamos da morte para a vida. E isso fortalece a nossa certeza pessoal, íntima, de salvação. Quão maravilhoso é pensar sobre estas coisas, não é? Que Ele rega a nossa certeza. E essa é a base da nossa certeza. Você recorda, às vezes, grandes sentimentos, os discípulos no caminho para Emaús, e o Senhor Jesus como que abrindo a palavra de Moisés aos profetas, e ali explicando, né? Estava tudo na mente dele. E o coração deles como que queimando diante da palavra. E quando isso acontece conosco também, nós sabemos que o Espírito opera em nós. Nós somos convencidos e fortalecidos na palavra, dessas promessas maravilhosas e acalentados por ela também. Em profunda certeza de gozo, que Cristo habita em nossos corações. Mas tudo isso, queridos, observe, vem conforme a mente é exercitada nessas verdades da palavra e ela é exercitada em memória, naquilo que Ele tem feito em nós, em observação naquilo que Ele tem feito em nós. Nunca é um sentimento que simplesmente cai. Mas às vezes, e muitas vezes para crentes em lugares e contextos de grande aflição e perseguição e destituição, o Senhor dá a mesma medida íntima e pessoal de um senso de filiação tão grande, mesmo nas emoções, passando direto pela mente e indo pelas emoções, quando tudo em volta não parece corroborar. Na verdade, mesmo em lugares e situações raras como essa, Ele garantirá para esses seus servos em combate ou em dificuldades muito grandes, num contexto muito difícil também. Essa é a graça de Deus, essa é a obra de Deus, nos assegurando o seu amor. O Espírito de Deus testemunha em nós por meio daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. O próprio Espírito testemunha, testifica com o nosso Espírito. E às vezes há intervenções do Senhor, livramentos também, e muitas respostas de oração, e evidências no curso de nossa jornada, tantas e tantas evidências que Ele nos dá, porque essa é a vontade dEle, a nossa certeza pessoal de salvação. E também conforme você prova o Senhor em serviço cristão, apesar da nossa pequenez, ou timidez, ou fragilidade, nós vamos e testemunhamos, e mantemos a nossa disciplina, estamos envolvidos na obra do Senhor, e nós vemos Deus nos usar, nos abençoar, e há frutos e resultados, isso assegura os nossos corações tremendamente, por meio de um serviço ativo, conforme nós nos envolvemos na obra do Senhor. Uma igreja que está só centrada em programas para a congregação, entretenimento, música, coisas como essa, mas não há serviço contínuo, regular, de evangelismo, de educação na vida cristã, causa um grande mal ao povo de Deus, porque muito da nossa segurança, certeza pessoal, de salvação, está ligado a nós provarmos a Deus em serviço cristão. E você ora por alguém, e você se envolve no evangelismo, e depois você vê Deus usar as suas palavras e o teu testemunho, isso te dá um grande senso de segurança, que Ele já te santificou, que você é um vaso santificado nas mãos do Senhor, e Ele responde às suas orações. Um grande meio de alcançar segurança pessoal é estar envolvido diretamente na obra do Senhor. E isso faz parte da sabedoria de Deus, de nos colocar em igrejas atuantes, igrejas operantes, igrejas fiéis à palavra do Senhor também. Bem, queridos, certas maneiras, por fim, de fortalecer a segurança e certeza de salvação. Como afirmar, como garantir, ou como melhor, como fortalecer essa certeza pessoal em momentos difíceis? Afirmação e gratidão é uma maneira. É um dever do crente afirmar diante do Senhor. Afirmar como nós amamos a Deus, como nós louvamos ao Senhor. E falar a Ele em oração e em louvores. Quão preciosa é a obra do Senhor em nossas vidas. Essas promessas. Louvar ao Senhor. Afirmar diante de nosso Deus. Manter a nossa certeza, assim, afirmando as doutrinas centrais da palavra. Senhor, eu creio nisso. Eu creio nisso que a tua palavra me diz. Eu creio nisso, Senhor. E nisso aqui também, dizer a Ele, afirmar isso em oração diante do Senhor. Como verdadeiros crentes, com sentimentos reais, declarando diante do Senhor nossa dependência da obra de Cristo, nossos corações permanecem assegurados, conforme nós agimos assim também. Se a nossa dificuldade está em nossos sentimentos, então esse exercício é de grande auxílio para nós. Veja as verdades que estão aqui, então afirme. Conforme você afirma, grandes sentimentos de alegria e de gratidão se ligam à mente por conta destas verdades afirmadas. E a alegria do Senhor se torna a nossa certeza, força também, conforme nós fazemos isso. Daí a importância de bons hinos, não é? Hinos que reflitam a palavra de Deus, que nós cantemos essas doutrinas. Afirmar isso cantando. E cuidadosamente selecionar esses hinos. Então nós adoramos e afirmamos essas promessas, essas experiências, os atributos de Deus. Isso traz tanto conforto e alegria. Nós extraímos alegria e segurança de certeza disso. A obra do Calvário, quando nós cantamos estas coisas também, sua graça incomparável, sua amizade, seu favor, tudo que Ele fez por nós, cantar estas coisas. Quão tristes são esses hinos egocêntricos, não é? Cânticos egocêntricos, baseados só na emoção, refrões repetitivos, sem fim, coisas como essa. O que nós podemos extrair dessas coisas? Nos extraímos da palavra de Deus cantada. Isso traz grande certeza e alento aos nossos corações. Hinos baseados na verdade do Novo Testamento, dirigem glória ao Senhor e fortalecem a nossa certeza. Quando nós cantamos com sinceridade, com fervor, quando nós afirmamos essas coisas, é muito triste quando um crente que passa por pressões e dificuldades, distrações, preocupações terrenas, ora ao Senhor e adora ao Senhor sem derivar conforto dessas verdades anunciadas nos hinos, por exemplo. Porque essa é uma prática que traz grande certeza. Queridos, essa não é coisa pequena. Há momentos de nós estarmos calados diante do Senhor. Mas há momentos quando não mover os nossos lábios é irreverência diante do Senhor. E às vezes você está como pastor, tem uma visão privilegiada, vendo todo mundo. Você vê crentes pegarem o inário, isso é tão triste. E ler coisas tão profundas sobre o Senhor e sobre Deus, mas eles parecem sofrer um trauma, alguma coisa tão assim. Triste, não há louvor cantado, verbalizado, dirigido ao Senhor. Ou estou olhando para lá e para cá, olhando para a cara do pastor, se ele tem cabelo branco, alguma coisa, não sei, eu fico assim, surpreso. O momento de louvar ao Senhor não é o momento de cerrar os lábios, é o momento de colocar para fora. Ou que pretende uma certa humildade, talvez isso não aconteça nessa congregação, mas que pretende uma certa humildade, canta bem baixinho assim. Você está louvando e afirmando isso diante do Senhor? Há momento em que o silêncio é necessário e falar é irreverente. Mas há momentos quando ficar calado e irreverente e leviano diante do trono da graça. Você está oferecendo a Ele louvor. Você deve cantar o louvor do Senhor, essas verdades. Lembre-se disso. E nós extraímos neste momento grande certeza e conforto quando cantamos e afirmamos o que nós cremos. Isso foi projetado por Deus, o cantar louvores. Foi da mente dEle, foi dado à sua igreja. Nós devemos nos esforçar neste momento também. E louvar com a nossa mente desperta e com nossos lábios em movimento e fôlego saindo, não gritado, não de maneira irreverente, não cantando no coral, no solo, mas de uma maneira sincera, junto com a congregação, louvando e afirmando essas verdades. Isso traz grande conforto, certeza, quando nós cantamos a palavra de Deus, as promessas de Deus. Bem, queridos, o primeiro conselho que eu dou a um crente que está passando por falta de certeza, de salvação, e nós passaremos ao longo da jornada da vida alguns momentos, é tornar esses questionamentos infindáveis, será que eu sinto, será que eu não consinto, desligá-los por um momento. E começar a ativar a mente e lembrar, e observar, e recordar-se das promessas, e ver o que Deus já fez em sua mente, e saber que nós nascemos de novo. Pedir ao Senhor que ligue novamente esses vagões, se eles estão desligados, mas saber e lembrar que nós já nascemos de novo por tudo aquilo que Ele fez em nós, aquilo que Ele é, a nossa segurança, o nosso lugar, aquilo que Ele está fazendo em nós e as suas promessas, nós sabemos, porque Ele nos levou a um lugar de arrependimento e a confiar no Salvador, e nós olhamos uma vida transformada. Nós não somos aquilo que nós desejamos ser, não é? Eu fui um pecador. Eu serei um santo. Nesse exato momento eu sou um pecador santo. Você percebe que é a vida cristã? E quando nós vemos essa obra do Senhor em nós, nós sabemos que Ele está operando em nós para aquele dia quando nós receberemos um novo corpo. E naquele dia não haverá mais Romanos 6, um conflito entre a velha natureza e a nova. Mas enquanto nós estivermos deste lado do céu, nós olhamos para a obra do Senhor em nossas vidas. E o arrependimento de nossos pecados e a luta por santificação e por agradar ao Senhor na nossa pequenez e fragilidade, e nós vemos que Ele nos salvou e colocou dentro de nós o Seu Espírito Santo e glorioso. Servir a Cristo, uma vida sincera com o Senhor. Oh, amigos, é a vontade de Deus que você esteja certo em você mesmo, daquilo que Ele fez em tua vida. É a vontade do Senhor. Ele opera para isso, Ele nos dá evidência. Qual triste, às vezes, como pastor, eu me sinto quando um crente está em dificuldades, incerteza de sua salvação, e está claro que essa pessoa nasceu de novo, e você oferece conforto e consolo da palavra a esse crente, e a pessoa não recebe, e não recebe, e não recebe. Quão triste é não recebermos aquilo que Deus preparou para nós e nos deu para que nós saibamos que nós nascemos de novo. Não seja tão orgulhoso. Receba esses confortos que o Senhor te dá, baseado nessa evidência, é a vontade dEle para a sua vida, que você esteja certo, que passou da morte para a vida. Eu termino nessas palavras de João: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais ou sigais crendo no nome do Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe e aplique estas verdades às nossas vidas.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.